começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Brasil e toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br. Até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quarta-feira, 5 de junho, ano 19. Com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Jorge Bum, inspecionando tudo, não fazendo nada, o nosso Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. 17 horas, 4 minutos, Rafinha, começando, abrindo o programa No Mundo da Bola.
Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 ontem no Maraca e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil. Antes de falarmos do Mengão, vamos relembrar o gol de Rodrigo Caio, o gol da classificação direto da página do Show de Bola Nacional no site das rádios EBC.
Ricardo Mazella.
Vai pra bola o Mengão, Flamengo buscando, apitando. Leandro Pedro voado e correu, curtinho, levantou, segundo pau, faz, fez! Que delícia! Do Flamengo, garantindo a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo faz o gol, Rodrigo Caio, depois do VAR consultado foi, e Pedro Voaden vai confirmar o gol do Mengão. Zagueirão Rodrigo Caio, aos 41, o Flamengo, o Mengão, a maior torcida do Brasil vibra. O Flamengo se classifica com duas vitórias diante do Corinthians. O Flamengo pula na frente, o Flamengo pula na frente, o Flamengo está classificado, o Flamengo está lá. É o Mengão, o mais querido, a nação faz a festa, Rodrigo Caio! É, rapaziada, que delícia, que delícia! Adivinha do Mengão, é do Mengaço, quando eram jogadores? 41 minutos de luta do segundo tempo e no placar da rádio mais querida
Nacional,
Mengão tem 1, Rodrigo Caio dá 3, Coringão 0. É isso aí, galera, é isso aí, gol do Mengão. E esse VAR mata o locutor, né? Esse VAR é uma mala, além de errar pra caramba, ainda mata o locutor. E quem traz as últimas, Rafinha, do Mengão é ele,
Maurício Costa.
Sempre mergulhando na notícia, fala, Maurição.
Fala, Mazella, boa tarde a você, ao Valdir, a todo mundo. O Flamengo que ontem jogou por inteiro, né, Mazella, na partida contra o...
Por inteiro.
É, na partida contra o Corinthians. É, o Flamengo precisava de apenas um empate para se classificar.
Por que você olhou pro Valdir quando é por inteiro?
Porque o Valdir é um cara que se doa por inteiro, né, a profissão.
O Rafael Monteiro.
Assinou a profissão. É um cara da informação e da sedução também. O Valdir Luiz. Bom, mas o Flamengo ontem precisava apenas de um empate. No primeiro tempo foi até dominado pelo Corinthians, que teve as melhores chances, mas esbarrou no Diego Alves também no travessão. No segundo tempo, o Corinthians foi um pouco melhor, mas o Flamengo contou com o Rodrigo Caio, né? Depois de um cruzamento, um lançamento do Everton Ribeiro, mais uma assistência do Everton Ribeiro pro gol do zagueirão Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que, se tinha dificuldade de vencer o Corinthians quando jogava pelo São Paulo, no Flamengo tá tudo certo, né? Dois jogos, duas vitórias. Então, o Rodrigo Caio no Flamengo tá dando certo contra o Corinthians. O Flamengo que eliminou o Corinthians depois de ter sido eliminado pelo Timão no ano passado, na semifinal da Copa do Brasil. Agora o Flamengo espera adversário, será sorteio. Não tem adversário definido ainda, sorteio apenas na segunda-feira para saber quem o Mengão pega nas quartas de final. Falando sobre a partida de ontem, uma partida um pouco diferente. O Flamengo, até certo, muito tempo da partida recuado, né, e sofrendo uma pressão do Corinthians. E quem fala sobre a partida de ontem é o técnico interino, o Marcelo Salles, o fera, que enquanto o Jorge Jesus não assume, só no dia 20 de junho que o Jorge Jesus vai assumir o Flamengo, ele está no comando do Mengão. Portanto, vamos ouvir o Marcelo Salles falando sobre a partida de ontem.
Primeiro, a gente nunca pensou em usar a vantagem logo do início. Obviamente que você chega no final do jogo, se o jogo tivesse empatado, seria normal você controlar um pouco mais a partida. Mas desde o início, a gente entrou pensando em fazer o gol. Jogamos um primeiro tempo abaixo do que nós pensávamos. Não foi um primeiro tempo bom. O segundo tempo corrigimos, fizemos os ajustes, as coisas aconteceram. Obviamente, como o tempo vai passando, o time do Corinthians foi colocando mais jogadores de frente e foram complicando mais, numa situação mais controlada, porque eles só tinham bola alta, eles não tinham penetração por dentro, uma ou outra jogada pelo lado, mas era sempre bola alta pro Gustavo, Bocelli, pro Love, tentando fazer no pivô. Então a gente controlou essa entrada da área e a nossa questão nessa situação de organização foi nesse sentido, de tentar fazer com que eles jogassem pelo lado e a gente neutralizasse esse tipo de jogada de bola alta.
É isso que o Marcelo Salles falou, aconteceu de fato principalmente a partir da metade do segundo tempo, porque o Corinthians começou aí no desespero e o Fábio Carille saiu colocando atacante, tirou o Júnior Urso, botou o Gustavo, botou o Bocelli, tirou o Sornosa, botou o time todo pra frente, só que de fato não tinha penetração pelo meio. E o Flamengo dava ali as laterais pros cruzamentos, mas a zaga tava meio postada. Principalmente com o Rodrigo Caio, que foi muito mais seguro do que o Léo Duarte. O Rodrigo Caio que foi um cão, vamos dizer assim, um cão de guarda na zaga e que mais uma vez resolveu na frente. A gente lembra que o gol da vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense foi do Rodrigo Caio. Ele, além de estar sendo bem defensivo, está indo bem também no ataque, né? E o grande herói da noite, com aquele gol que ainda foi revisado pelo VAR, foi anulado e revisado pelo VAR e aí depois confirmado, porque não havia impedimento. O Rodrigo Caio falou como ele está se sentindo bem no Flamengo, mesmo chegando apenas nesse ano de 2019, depois de um tempo, vamos dizer assim, conturbado no São Paulo, e teve que sair do São Paulo porque não estava conseguindo jogar direito. E ele fala sobre a fase dele no Flamengo. Vamos ouvir o Rodrigo Caio.
A gente nunca pode pensar que a gente é o melhor e nunca é o pior, na vitória e na derrota. Então eu procuro ter sempre um equilíbrio, e esse equilíbrio que me deixa firme, concentrado para sempre querer melhorar. E esse é o meu objetivo sempre. Eu procuro trabalhar muito, me dedicar muito para sempre melhorar, sempre em busca da perfeição. E eu acho que essa é a diferença. Então é jogo a jogo. Estou muito feliz pelo que eu venho fazendo no Flamengo, mas sempre pensando em melhorar, em evoluir, porque eu sei onde eu posso chegar, o que eu posso desempenhar dentro de campo e o que eu posso fazer para ajudar a minha equipe. Então isso para mim é o mais importante. Então estou muito feliz, muito motivado mesmo. Como eu disse, recuperei minha alegria em jogar futebol aqui no Flamengo. Então mais do que justo que eu demonstre, que eu deixe a minha vida, tudo que eu posso dentro de campo para ajudar os meus companheiros, defender essa camisa com o maior orgulho e dar toda a alegria para a torcida.
É impressionante, o Rodrigo Caio foi marcado no São Paulo por ter sido honesto demais, né? Por ter falado que não fez a falta, que fez a falta na verdade em cima do Jô, e que o Jô não estava fazendo a simulação e que o cartão amarelo para o Jô não tinha sido bem aplicado. Ele acabou sendo perseguido por alguns torcedores por ter sido honesto demais e agora está fazendo sucesso no Flamengo. Ele falou aí que sabe do potencial dele, sabe aonde ele pode chegar. Aliás, ele pode chegar inclusive onde já chegou e pode voltar e também ir para a Europa. Quer saber onde ele pode chegar? Quem fala é o técnico interino do Flamengo, Marcelo Salles.
Eu vejo o Rodrigo Caio hoje como, não sei se o melhor, mas um dos melhores zagueiros do Brasil. Quem conhece o Rodrigo do dia a dia sabe o profissional que o Rodrigo é. As características dele atendem muito ao que eu penso e agrada muito ao nosso torcedor. Então ele rapidamente se identificou com o nosso clube, chegou, parece que ele joga aqui há 10 anos no Flamengo já. É um cara muito simples, trabalhador, e eu tenho certeza que em pouco tempo ele vai retornar à seleção pela qualidade que ele tem.
Tá então Marcelo Salles, o Fera, falando sobre o Rodrigo Caio. O Flamengo agora enfrenta o Fluminense nesse fim de semana. O Jorge Jesus ainda não assume, mas estará no Rio de Janeiro acompanhando a partida do português. Vai ver aqui as praias, se fizer um solzinho, ver um Fla-Flu, quem sabe alugar um apartamento, depois volta para Portugal, faz as malas, e aí vem com a mudança, vem de mala e caipirinha.
Mala e cuia, como diria antigamente.
Para o Rio de Janeiro, para quem sabe aí comandar o Flamengo em algum título nesse segundo semestre.
Bom, Valdir, boa tarde para você, que sabe o que diz, hein, Rafinha?
Boa tarde, Mazela.
Algumas colocações para você. Boa tarde, pode continuar.
Boa tarde, um abraço para você, Mazela, nosso Maurício. Para você estar ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Também para o meu querido amigo Luiz Ferreira.
Por que você deixou para o final,
dele,
Luiz Ferreira?
Porque eu,
você esqueceu o nome dele.
Como eu fui o segundo no bolo, ele ficou. O abraço dele é fraternal, porque é o último.
Mas o Rafael foi o primeiro.
Rafael derrubou a gente. Mas não tem problema.
Como derrubou a gente? Tá bom. Algumas questões. Eu sinto o Flamengo mais solto com o filho do Marco Antônio. Eu sinto o Flamengo bem mais solto. O time dá bem mais à vontade. Queria a sua opinião. Segundo, tudo que o Flamengo está disputando está passando. E mesmo assim crucificaram agora o contraponto, o Abel. O que você tem a dizer sobre isso?
Olha só, primeiramente eu respeito bastante a sua opinião, como de todo mundo. Só acho que é o seguinte, não tá, tá todo mundo achando que, o Marcelo, eu gosto muito do Marcelo, sou suspeito a falar do Marcelo, que eu gosto muito dele, como também gosto mais do Abel. Não vi tanta diferença. Eu vi um time mais solto.
Eu falei.
Mais solto, mas não vi tanta diferença tática. O que acontece é o seguinte, o Marcelo e tem um jeito diferente do Abel. E o auxiliar é aquele que paparia com o jogador que não tá jogando, que conversa com todo mundo. E ele, com o Abel, ele não tinha muito espaço. Por quê? Porque o Abel tinha dois auxiliares. O Fábio Moreno, que dirigiu até o Fluminense no último jogo do campeonato do ano passado brasileiro contra o América Mineiro, e o Leomir. O Marcelo, basicamente, ele era um homem que ia ver o adversário. Ele ia ver o adversário, anotava, e todos que trabalharam com ele, Oswaldo, Nelson Batista, Cuca, Joel Santana, todos elogiam a maneira como ele trabalha para observar o adversário. Ele é da mesma escola do Jair Ventura, que observa muito bem. Então, ele agora ganhou um plus, saiu de terceiro para primeiro de maneira momentânea, e está sabendo aproveitar. E o time abraçou ele, porque em 2009, quando o Cuca saiu, ele era auxiliar do Andrade. Muita gente fala que ele foi um dos responsáveis pelo aquele crescimento do Andrade. E falando sobre adversário, fechando o grupo. Então ele tem méritos. Mas, evidentemente, com o que ele falou ali, eu concordo. O Corinthians tinha que sair para o jogo. E no final do jogo você até falou, Corinthians, estou desarrumado. Mas era previsível. Porque o Corinthians, no final do jogo, tirou até volante. Não tinha nem mais volante. O time do Corinthians parecia um time de índio. Só atacando. Não é do nosso Sebastião Luiz Xavier, não. Só atacando. Ele começou com uma postura, fazendo duas linhas, com o Jadson e o Sornoso encostando no Wagner Love e no Cleison. Depois, com o tempo passando e o gol não saindo, ele mudou. Foi para o 4-3-3 e terminou com 4-2-4. Então, e o Flamengo soube se fechar, como disse o Marcelo ali na sonora trazida pelo Maurício, se fechou, bloqueou os espaços, com isso só tinha como cruzar. E ele aproveitou para, num contra-ataque ou numa jogada de bola parada, seu gol do Flamengo. Eu diria o seguinte, mas está tudo muito bom, tudo muito bonito, que o Flamengo em dois jogos ganhou, fez 3 gols, não levou nenhum, passou de fase na Copa Libertadores, foi campeão carioca, hoje é o melhor dos cariocas, tem 13 pontos, mas eu quero ver, eu queria uma pergunta que ficou no ar, que eu falei ontem no meu
pergunta,
comentário.
Qual a pergunta que foi no ar, Valdir?
Uma pergunta que ficou no ar.
Qual seria?
Qual? Seguinte.
Qual?
Se o Arrascaeta não fosse convocado, o espetáculo, o jogo de ontem, em termos de público, o que eu diria? O Arrascaeta, se não fosse para a seleção do Uruguai, alguém ia sobrar. O Abel disse que um dos motivos que ele saiu também, enumerou uns 5, os caras queriam que eu botasse 12 para jogar. Eu não vou tirar o Arão para botar o Arrascaeta. Então,
eu acho que ele tiraria o Bruno Henrique.
Eu acho que ele...
Depois da partida contra o Fortaleza, eu acho que ele tiraria
o Bruno Henrique. Eu vou falar uma coisa para você. Eu queria... A convocação do Arrascaeta tirou um peso para o Marcelo. Porque todo mundo no Flamengo queria que escalasse o quarteto. Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Por isso que um dos motivos que o Abel chutou o balde. E o Abel não está tudo errado, não, porque tudo que falaram para ele... Ah, não, e o português está contratado aí.
Quem eu acho que esse português vai ser a maior mancada, vai ser o novo...
Vai ser o novo Rueda.
Rueda. Eu tenho essa impressão, não sei o que você acha, Maurício, você que é um repórter, está sempre...
Tem que esperar, né? A verdade é que a gente não conhece muito, muito a fundo o trabalho dele. Ele fez um belo trabalho no início da carreira dele lá em Portugal. Só que os últimos trabalhos dele não foram bem elogiados assim.
Eu tenho um amigo que mora em Portugal, José Roberto Tedesco. Você lembra do Zé Cavalo?
Claro, eu vivi com ele.
O Zé Roberto é uma doce figura, uma figura muito querida. E ele escreve, meu amigo no Face, dizendo que ele consegue desagradar a todos em Portugal. O Luiz Ferreira também me lembrou da história com o pai dele, que é de Angola ou Moçambique?
Angola.
De Angola. O seu cabeção, chegou lá e falou, cara. Não foi o Luiz Dante, seu depoimento aqui, que seu pai é português.
Boa tarde, Mazela, os ouvintes. Meu pai, nascido em Angola, torcedor do Benfica, e ele começou muito bem no Benfica, o Jorge Jesus, só que ele começou a fazer o trabalho dele começou a cair, e ele revoltou toda a torcida do Benfica, quando ele saiu do Benfica e foi pro Sporting. É como se o cara saísse do Flamengo e fosse pro Fluminense, pro Vasco, por aí. Então ele revoltou, e o trabalho dele no Esporte, já no final, também não foi bom.
Isso saiu mal também, eu acho.
Isso é mal também. Teve protesto da torcida, tentaram invadir o CT do Esporte.
Você falar do Vanderlei Luxemburgo, ganhou tudo há 300 anos atrás, não tem pra cá, não tá ganhando nada.
Eu tive hoje com o Luiz Antônio, que jogou no Flamengo, e hoje o Luiz Antônio joga no time árabe, e disse que enfrentou o time que ele dirigia, com ele comandando, lá na Arábia. Diz que o time... Como é que é o nome do time?
Al-Hilal. Al-Hilal.
Então, ele disse que lá na Arábia, o time dele, mesmo sendo um time tecnicamente com limitações, tá fazendo uma boa campanha, rodava bem. Mas lá, todos os gatos são pardos, né?
Então
isso. Que isso, ele proliferando mais uma vez.
Esse ditado é novo, né?
Ontem ele proliferou cultura.
É verdade. Mas 17 horas e 20 minutinhos, alguma coisa a mais? Fala do Flamengo, Maurício?
Não, agora o Flamengo enfrenta o Fluminense, que hoje, daqui a pouquinho, vai ter jogo também.
Hoje vai ser terrível. Eu, particularmente, a gente vai falar, o Luiz Ferreira já botou no nosso roteiro, mas eu não acredito.
Olha só pra torcida do Fluminense ficar esperta. Fla-Flu, se o Flamengo vencer e o Vasco vencer, o Vasco fica com o mesmo número de pontos do Fluminense.
O Fluminense já tem o mesmo número de pontos do primeiro da zona de rebaixamento.
Exato.
A partir daí, amigo, o que vier...
Mas o Fluminense e o Vasco, nós temos que analisar com muito carinho, não só por ser duas grandes camisas, duas grandes torcidas, porque muita coisa vai mudar no Fluminense. O Fluminense vai ter um novo presidente também. E o Vasco também, o Vanderlei, vai ter tempo para trabalhar. Depois dessa parada da Copa América, aí que a gente vai poder falar com mais, sabe, com mais frieza, e com relação ao Fluminense e Vasco. O Fluminense vai mudar o presidente, muda tudo quando muda o presidente.
Mais frieza, então.
Mais frieza, mas com análise mais calma, mais equilibrada, porque agora está se falando pela emoção. Mas, claro, é preocupante a situação do Vasco. O Vasco, é verdade, o Vasco, ele tem hoje 3 pontos. Eu até falei isso hoje na TV, o Vasco tem 3 pontos. Se ele disputar 27, e se ele não ganhar o Internacional e o Ceará, é muito complicado. Ô, Mazela, tu vai disputar 27 pontos, ganhar 3 em 27, você tem que fazer 42 pontos em 31 jogos.
É só pra fechar, lembrando, assunto é vasto, hoje tá bem eclético pra lá e pra cá, é um ping e um pong, um ping. Olha só, eu lembro que na campanha de 2015, o Vasco até a oitava rodada também tinha 3 pontos. Nós estamos na sétima, o Vasco tem 3. Em 2015, até a oitava rodada, eram 3. Então, se o Vasco não ganhar o próximo jogo do Internacional, que iremos transmitir na próxima sexta-feira, ele vai igualar a sua pior campanha, que foi em 2015. E depois, na nona rodada, em 2015, o Vasco pegou o Flamengo e ganhou. Só saiu do sufoco.
0 gol do Jorge Henrique.
Entendeu? Foi assim que saiu do sufoco.
Aquele ano, eu acho que o Vasco não perdeu pro Flamengo naquele ano. Eliminou na Copa do Brasil, eliminou no Campeonato Carioca e venceu as duas do Brasileiro.
Mas o Vasco está se igualando à pior campanha em 2015. Bom, cabeça, antes de irmos para o break, Rafinha já está sinalizando ali para o break.
Vamos lá.
17 horas e 23 minutinhos. Obrigado, senhor. Saudade do Hernani. Você vê, bota a ver do Hernani, eu sinto saudade dele. Olha só, É, tem um jogo na Europa aí, Liga, que liga é essa?
Liga das Nações, mas é um torneio bolado pela UEFA para movimentar o calendário, movimentar as seleções. É, nesse momento a gente tem 35 minutos do segundo tempo, Portugal 1, Suíça 1. Esse jogo é válido pelas semifinais da Liga das Nações. É um torneio... Uma espécie de torneio pontos corridos que reúne todas as seleções do velho continente e que agora está na sua fase final. A Alemanha ficou pelo caminho, a Espanha ficou pelo caminho, outras grandes seleções ficaram pelo caminho. Na outra semifinal.
Mas amanhã, é levado a sério por todos?
É levado a sério. O torneio pegou lá na Europa. O torneio pegou.
Não é a primeira liga, não.
Né? Não, não é a primeira liga. Tanto que eles utilizam as datas FIFA. Para você não marcar amistoso pra caramba, Portugal não quer ficar jogando contra.
Mas não é férias Catar. Dos caras lá, pô?
Mas estão jogando. Mas estão jogando, entendeu? Ao invés, uma atitude legal da UEFA, ao invés de você correr atrás de amistosos, você ficar procurando seleções de terceiro, quarto escalão mundial, a Europa resolveu, vamos jogar entre a gente.
É anual isso aí?
É anual.
A primeira liga faz lembrar aquela dupla, Peterzinho e Bandeira.
Mas olha só, essa competição é muito boa para as seleções europeias. Essa competição prejudicou muito o Brasil, prejudicou muito a Argentina, o Uruguai, seleções fortes fora da Europa que não tem com quem jogar amistoso. Então, por isso que o Brasil, muitas vezes reclama, o Brasil vai jogar amistoso contra o Catar, vai jogar amistoso contra não sei o quê, porque ele não consegue jogar amistoso contra as seleções fortes da Europa, porque as seleções fortes da Europa estão disputando essa Liga das Nações. Então, foi um torneio bom para a UEFA e péssimo para os times, para as seleções da CONMEBOL. Péssimo.
Fora da Europa. Exatamente. Né?
Mas também, Maurício, com todo respeito, jamais duvidando da sua informação, a CBF não faz muita força, não. Prefere pegar uma mulambadazinha para ganhar, para dar prestígio.
Pode ir para fechar uma pergunta de geografia. Qual é o continente no mundo que é conhecido como velho?
Europa, claro.
Muito bem, garoto!
Aí eu vou contar uma história aqui. Mas esse cara é engraçado. É que eu gosto dele. Ele pergunta cada coisa. Aí vai me lembrar uma história que aconteceu aqui, verídica. Nos anos 80.
Não, a história é boa, fala.
Nos anos 80, aqui aconteceu. O nosso saudoso Zildo Dantas foi fazer...
34.
Naquela época você tinha o Ramon de Carranza, Tereza Herrera. Eu fui ao Tereza Herrera e fui ao torneio de Paris, nos anos 80.
O Fluminense ganhou todos eles.
Eu fui em 83 com o Botafogo, torneio de Paris. Fui em 96, Tereza Herrera, quando o Botafogo tá jogando com a camisa do La Coruña. Porque os caras implicaram com o uniforme do Botafogo, com o do Juventus. Aí o Zildo Dantas ficou uns 15 dias com o Flamengo. Quando ele voltou, nosso saudoso Zildo, que me perdoe a família,
Cabral e Zildo.
Como eu tive a honra de trabalhar com os dois. Aí quando chegou aqui, o Cabral falou: Zildo Dantas, que acompanhou o Flamengo nessa turnê vitoriosa. Aí falou: o Flamengo conseguiu mais resultado. E pra fechar, Zildo, como está o velho mundo? Não está tão velho, já tem os prédios novos.
Legal, muito bom. Boa. Pode ter uma risadinha aí? Tem, Rafinha, tem.
Se você manda o contar história, faz gracinha.
Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional e o microfone esportivo do Brasil. Lembrando que logo mais, 9:30 da noite, bola rolando, a Nacional presente, Brasil, direto do Brasil. Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Salve a seleção Brasil e Catar. Com a transmissão brilhante, vibrante dele, o de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Comentários animadíssimos dele, que sabe o que diz. E todas as informações com de peso. E a participação espetacular dele, do mais maneiro dos repórteres,
Rafael Monteiro.
E quem tá no plantão hoje, hein?
Eu.
No plantão.
Luiz.
Essa cabecinha maravilhosa.
Luiz.
Tá vendo? Eu te defendo, você fica te tirando do contigo.
Luiz não. Ferreira.
Como é que você fala?
Luiz Ferreira.
Você fala assim, Luiz Ferreira?
Luiz Ferreira.
E como o Luiz Ferreira chama o Maurício?
Maurício.
Tá bom, então. Viu como ele pega no teu pé? Tá vendo? Fala, cabecinha.
Primeiro lugar que eu não falo cuspindo no microfone assim, né? Primeiro lugar que é brincadeira, né?
Quem falou que eu cuspi no microfone?
Porra, aqui tá cheio de baba.
Vamos isso lá, aqui. Segue o programa, 17 horas e 29 minutinhos, a hora do...
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes. A equipe feminina de vôlei brasileira enfrentou ontem a Alemanha pela Liga das Nações. O jogo marcou o retorno da Natália, que jogou os dois primeiros sets muito bem, mas depois saiu porque está voltando agora. O Brasil começou com um bom volume de jogo, o passe estava entrando e o saque venceu o primeiro set por 25-21. O segundo set foi mais disputado, com alternância no placar. A Alemanha fechou em 31-29. No terceiro set, deu novamente Brasil, 25-21. No quarto, a Alemanha voltou a vencer por 25-20. O Brasil chegou a abrir 4 pontos de vantagem e não manteve. Mas era dia da oposta Lippmann, que fez 29 pontos no jogo. A ponteira Ortmann também teve bom aproveitamento, marcando 21 pontos. Isso refletiu no tie-break e a Alemanha fechou o set em 15-13. Brasil retorna à quadra hoje às 18h30 contra a Coreia do Sul, que perdeu para os Estados Unidos ontem por 3-1. A cidade de Belém é palco da Copa América de Basquete Masculino Sub-16. O Brasil enfrentou pela segunda rodada da primeira fase o Canadá e perdeu por 90-67. O resultado dos outros jogos foram os seguintes: Estados Unidos 104, México 52, Porto Rico 69, Uruguai 58 e República Dominicana 90, Argentina 77. As 4 primeiras colocadas garantem vaga para a Copa do Mundo Sub-17 no ano que vem. O Brasil joga hoje às 20h30 contra o Uruguai. O Comitê Paralímpico Internacional suspendeu o halterofilista francês Rafik Arabat por 9 meses por cometer uma violação antidoping. O atleta, que compete na categoria até 88 quilos, teve um resultado positivo para hidroclorotiazida em uma amostra de urina fornecida em 28 de maio de 2018, após o Campeonato Europeu de Halterofilismo em Berck-sur-Mer, na França, e desta maneira o brasileiro Evânio Rodrigues herdou a medalha de ouro no evento. Esta substância está incluída na lista proibida da Agência Mundial Antidoping, a WADA. Com o resultado desta violação, Arabá ficou inelegível por 9 meses, de 28 de maio de 2018, a data do teste, até 27 de fevereiro de 2019. E todos os resultados obtidos a partir de 28 de maio de 2018 serão desqualificados, incluindo a perda de quaisquer medalhas, pontos, recordes e prêmios. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. 17 horas, 32 minutinhos e o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e você que navega na internet ebc.com.br. Lembrando mais uma vez, 9:30 bola rolando para Brasil e Catar, direto do Mané Garrincha com meu amigo, meu irmão André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Bruno Mendes e o Luiz Ferreira, que chega agora com mais informações da Primeira Liga lá da Europa. Fala aí.
Olha, Mazela, aos 43 minutos, aos 44 minutos, Portugal fez 2 gols com ele, Cristiano Ronaldo. O primeiro de uma bola cruzada da direita, que ele só chapou na saída do goleiro. E o terceiro dele, na partida dele de Portugal, num golaço. Riscou para cima do zagueiro, passou o pé por cima da bola e chutou no canto esquerdo do goleiro suíço. Portugal 3, Suíça 1. Por enquanto, Portugal... Por enquanto, não. Portugal já na final da Liga das Nações. Espera o vencedor de Holanda e Inglaterra, que jogam amanhã.
Antes de falar de Holanda e Inglaterra, eu quero a opinião de vocês aqui. O que joga esse português é brincadeira, hein?
Ele é um jogador.
Esse cara é, na minha opinião, e você que é bem mais velho que todos nós, Valdir, e pegou desde Frederich, de Oscar Cox, e até agora...
Você é um brincalhão, né? Mas não pode,
sério.
Você não pode ser levado a sério.
É, mas cara, eu tô falando sério, cara. Mas você tem que assumir a idade
que você tem. Eu acredito em você, eu deixo você falar.
Olha só. Esse cara é um dos maiores que eu vi jogar de todos os tempos da história do futebol, na minha modéstia.
Olha, eu posso incluí-lo
entre os maiores.
Entre os 10 maiores. Mas não vou dizer que é o maior que eu vi,
não. Eu não falei que ele é o maior, falei que está entre os maiores.
Eu falei que eu posso incluí-lo entre os 10. Mas ele não é o maior, na minha opinião. Ele, para mim, é superior ao Messi. Para mim, ele é mais decisivo do que o Messi. Ele cabeceia melhor, ele bate falta tão bem quanto o Messi. Eu acho ele mais, inclusive, ele tem um fator, na minha opinião, diferente do
mais
Messi.
Mais bonito?
Não, o negócio de beleza não tem nada a ver. Ah,
ele é um cara bonito, sim.
É um cara bobinho, tudo bem, mas o problema é que ele é um jogador que rende,
massa, né?
Rende muito mais no seu país, jogando pela seleção do seu país, do que o Messi na Argentina.
E que o próprio, talvez, Neymar no Brasil.
O próprio Neymar. O Neymar é um bobão, né? Isso aí, não, pra mim, não é por causa desse problema, não, que eu não quero opinar sobre isso. É pelas atitudes que ele vem tomando nos últimos anos. Bom. Ele é um menino deslumbrado e mal assessorado.
Maurício, esse cara é bom demais,
hein? É bom, eu prefiro o Messi do que ele. Eu acho o Messi mais jogador, mais completo. Eu, numa para o ímpar, eu escolheria o Messi no meu time.
Eu queria ele.
Mas é, joga demais o Cristiano Ronaldo. Tem jogadores que eu acho que no mesmo nível dele, eu não posso deixar de lado os que eu vi mais pra cá, né? Tirando o Romário, eu acho que o Zidane jogou tanto quanto o Cristiano Ronaldo, na minha opinião, porque eu vi. O Ronaldo Fenômeno jogou bastante. Eu acho que o Cristiano Ronaldo já é melhor, foi melhor do que o Ronaldo Fenômeno.
Pô, muito Fenômeno, melhor. Né? O Ronaldo Fenômeno nos meus 10 não está incluído.
Mas mas eu acho que Cristiano Ronaldo, no mesmo nível de um Zidane.
Fugindo
da vida.
Fugindo um pouquinho para o... Cabeça, se quiser entrar, por favor, 17:35. É o Luiz Ferreira, pode participar. Eu, como sou o segundo mais velho aqui da mesa, mais velho é o Valdir, e depois eu, depois é o Cabeça e depois é o Maurício.
Eu entro com 2 que não podem ser citados. Tem que entrar com o maior concurso.
Eu não vi o Garrincha.
Pelé e Garrincha.
Eu peguei o Pelé, eu não vi praticamente nada do Garrincha.
Eu não posso colocar o Ronaldo num patamar de Messi, não. De Cristiano Ronaldo. O Ronaldo tava de canela, pô. Peraí, aquele tinha uma mídia muito forte, era um jogador forte, jogador que tinha uma referência, era decisivo quando partia na velocidade para a área, agudo, mas só isso. O Ronaldo faz 2 embaixadas.
Ronaldo, assim, de jogadores de extra-série, eu vou dar uma opinião, cada um pode...
Eu respeito porque ele tem uma mídia muito forte, tive a Nike por trás dele, a TV Globo por cima dele, que é o maior do mundo. É o único cara que ficou 2 anos a jogar na manchete toda hora no Jornal Nacional.
É, olha só, Pelé eu peguei, final do Pelé, via Copa de 70, o Garrincha é o próximo que eu peguei, mas pelos históricos que falam, Pelé e Garrincha,
careca,
naquela época, isso também cada época.
Careca jogou mais do que o Ronaldo. É. O Renato Gaúcho jogou mais do que o Ronaldo. Eu respeito a sua opinião.
A minha geração, eu sou nascido em 81.
Isso não soma nada, mas é interessante.
É legal. A minha geração viu muito o Ronaldo jogar pelo Barcelona, fazer aquele golaço que ele saiu antes do meio-campo, driblando todo mundo. Vibrou com o Ronaldo em 2002. Até tem muita história de superação. A minha geração tem o Ronaldo Fenômeno como um dos melhores que ela já viu.
Cada geração vê o seu. Exatamente. E comemorar, por
exemplo. Eu particularmente, eu sou fã de 3 caras, aliás, sou muito fã do Zidane. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho jogou muito, o auge dele.
Estava até
conversando com o Rafael Monteiro na nossa redação, uma outra ocasião. Ele era um artista. Ele é um artista em campo. Você viu um show.
Tanto que o Messi se refere a ele com o maior respeito.
Exatamente. É, e tanto que a nossa conversa era quem mais se parece de estilo com o Ronaldinho Gaúcho. Falei, eu acho que o Cristiano Ronaldo muito mais definidor do que o Messi.
O Messi é Cristiano me lembra muito o Zico. Zico.
Você viu jogar.
E tem um outro, desculpe, Valdir. Não, tem um outro que eu acho que é fora de série, é pouco citado. Chama-se Rivaldo Ferreira. O Rivaldo jogou muita bola.
O Rivaldo jogou muito.
Esse foi o grande nome da Copa de 2002.
E os caras falam que foi o Ronaldo. Exatamente.
Mas jogou muita bola também. Sabe por quê? Porque o Rivaldo é um cara tão humilde, de família simples de Pernambuco. Não fala muito bem, não é bom de entrevista. E não tinha por trás uma TV Globo e uma Nike. Porque
é verdade,
ele
não.
O Rivaldo jogava muito. Vou falar uma coisa aqui. Vocês vão pensar que é clubismo, mas não é. Não é.
João Paulo, não.
O Jairzinho jogou muito mais do que o Ronaldo.
Mais do que o Ronaldo. Até o Rafael tá mandando, se segue o programa, só fechar aqui. Mas eu não vi Garrincha, mas vi Pelé, um que jogou muito pra cá. Johan Cruyff, que jogou pela Holanda, era um jogadoraço. Tinha Franz Beckenbauer. Aí você vai, Maradona, que era brincadeira.
Mas, com todo respeito, desculpa, mas nós tivemos tão grandes jogadores que pra mim são superiores a esses caras todos que jogam fora do Brasil.
Em termos de mundial.
Nós tivemos Rivelino, tivemos Gerson, Paulo César Caju.
Mas eles jogaram mais que o Messi? Mais que o Cristiano Ronaldo?
Eu acho que não.
Você é de uma outra geração, Maurício. Não dá.
Futebol
com
não
seu
pode
pai.
Comparar.
Conversa cada... com o seu pai. É uma outra geração.
O pai do Maurício, vai falar que o melhor que ele viu foi o Valfrido.
Roberto.
Roberto foi um monstro.
Não, que monstro, rapaz. Mas não,
muito.
17h39. O que eu vi agora? Eu nem entendi. Depois dessa, eu não fiquei irritado. Vambora.
Peraí. O Roberto é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.
Artilheiro é uma coisa. Grande jogador
depois
é outro.
Depois vem o Romário, depois vem Edmundo, depois vem o Fred.
Se você falar o Roberto, um dos maiores artilheiros da história do brasileiro, ponto. Ok.
Acabou o programa. O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.
Jogador como técnica, como referência com bola.
Ele era melhor do que o Serginho. O Tele botou o Serginho em 82.
Então, ok. Isso é outra história. Roberto como artilheiro, ok. Agora, como jogador extra-série, não.
Como o Luizinho, o Edinho era muito melhor do que o Luizinho, ele botou o Luizinho pra jogar.
Quem jogou mais, o Roberto ou você acabou de falar que...
Jairzinho?
Não, o Ronaldo Fenômeno.
O Roberto Miranda jogou mais do que o Ronaldo Fenômeno.
E jogou mais do que o Roberto...
O Roberto
tecnicamente Miranda era melhor que o Roberto
muito
Vasco.
Muito melhor, muito melhor. Então, Roberto Lopes de Miranda.
Isso nunca vai chegar a lugar nenhum. É seleção brasileira? E quem fala... Feminina? Então tá bom, então fala você, cabeça.
Olha, Mazela, a seleção brasileira de futebol feminino chega às 19 horas, horário de Brasília, em Grenoble, na França, onde faz o jogo de estreia na Copa do Mundo, de 2019, contra a Jamaica nesse domingo, 10h30 da manhã. Uma jogadora que vai fazer, que tá indo para sua quarta Copa do Mundo é a goleira Bárbara. Ela inclusive cita o sobrenome, o nome da goleira Andréia, que foi uma das mentoras quando ela chegou na seleção em 2007, fala também da expectativa para esse Mundial. De acordo com ela, o objetivo é o título.
Ficou tão emocionada que perdeu a voz. Então, termina o noticiário, então, por favor.
Não, então, Mazela, a seleção estreia nesse próximo domingo contra a Jamaica, depois enfrenta a Austrália e a Itália na Copa do Mundo da França. O Brasil, que não vem bem, vem de 9 derrotas seguidas na competição.
Meu Deus.
Há uma pressão muito grande em cima do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Inclusive, muita gente pedia até a saída dele antes da Copa do Mundo. Agora, vamos ver como é que a seleção vai se comportar. A Bárbara está na linha?
Voltou a voz.
Vamos lá.
Eu aprendi muito com a Sontag, né? Ela não está aqui, mas é uma baita de uma goleira. Foi um espelho muito grande para mim. Nessa quarta Copa eu vou buscar, sim, a titularidade, como eu falei anteriormente. Vou buscar o título, né? Sou medalhista de prata da Copa do Mundo e vou buscar de ouro com unhas e dentes, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quarta Copa em busca da medalha de ouro, aproveitando o momento da seleção feminina, aproveitando a visibilidade que estão nos dando. Então, é o momento que a gente tem de buscar, é o momento que eu tenho de mostrar mais ainda o meu trabalho e desenvolver todo ele dentro de campo.
Tá aí a goleira Bárbara, provavelmente titular da seleção brasileira feminina na Copa da França, Mazella.
Bom, Mazella, já em cima do que o Luiz Feira falou, se comenta muito que o Branco, quando terminar a Copa do Mundo, se o Brasil não conquistar a Copa do Mundo de futebol feminino, o Branco, que é o coordenador técnico hoje da seleção brasileira, da CBF, no caso, ele pode trazer de volta o René Simões, hein, para a seleção
Encontrei
feminina.
Encontrei o René no Maracanã ontem.
Ele está comentando hoje.
Na Fox, não é isso?
Não, na Band News.
Ah, legal, bacana, bacana. Agora, então o Branco tem que melhorar muito, porque as seleções de base do Brasil
Já trocou a sub-20, botou o Jardine. O Jardine é amigo do Caboclo, botou o Jardine. Já que o Caboclo é conselho de São Paulo, botou o André Jardine, que era da base de São Paulo, ficou 3 meses como técnico do time principal de São Paulo, agora já está no sub-20 e está assumindo o sub-23 interinamente, porque o Silvinho recusou e ele vai dirigir a seleção do torneio de Paris.
Inclusive, falando no torneio de Toulon, o Brasil fez 4-0 na França
no
agora há pouco.
No sub-18 da França, é bom
lembrar. No sub-18, mas fez 4-0, venceu o jogo, venceu a estreia também contra a Guatemala, agora enfrenta a Catar na próxima fase.
Não liberou Pedro do Fluminense, não liberou Pedro pro Fluminense, não liberou o Renan Lodi do Atlético Paranaense, não liberou o Rodrigo, não vai liberar ninguém.
Não vai ainda, mas se é para liberar um, libera todo mundo.
Sobre o Renan Lodi, o Juliano Justo está trazendo informações de confronto Atlético Paranaense Fortaleza, hoje pela Copa do Brasil, ele vai trazer informações quentinhas do Renan Lodi.
Bom, falando em Juliano Justo, quer falar uma coisa, Maurício?
Não.
Tá bom, pensei que você ia falar alguma coisa.
É só que Grenoble fica no sudeste da França, bem próximo à Itália.
Tá certo, então. O Valdir não conhece. Grenoble conhece o quê, Valdir?
Conheço.
A cidade da divisa... Não, mas fala no microfone, meu. Entende?
Strasbourg.
Mais ou menos.
Strasbourg. Se você conhece Strasbourg, bora me embora. Onde que a gente vai, por favor, pra não estranhar onde que fica? Strasbourg.
17h43,
Rosa.
Atlético, Atlético. Fornecemos teu valor.
Legal, Atlético e Fortaleza, não há Estranburgo, que estranho isso. O repórter Juliano Justo traz as informações pra você.
Juliano Justo.
A noite é de vida ou morte para Atlético Paranaense e Fortaleza na Copa do Brasil. Depois de ficarem no 0-0 na primeira partida no Ceará, quem vencer em Curitiba leva. O Leão do Nordeste vem de uma maratona de jogos longe de casa. E hoje à noite, o treinador Rogério Ceni deve mandar a campo uma equipe com 6 alterações em relação àquela que perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro, por 2-0 pelo Campeonato Nacional. O volante Araruna deve ser uma dessas novidades. O ex-jogador do São Paulo falou sobre o gramado sintético da Arena da Baixada.
Eu já tive jogado sim, ano passado eu joguei pelo São Paulo aqui, a gente acabou ganhando o jogo de 1-0. Mas do mesmo jeito é um gramado único no Brasil, né? A gente só vê aqui dessa maneira o gramado. Então foi bom treinar aqui pra gente sentir um pouco, né? A bola é mais rápida. Então é bom a gente sentir um pouco como é o gramado, a situação de jogo. Foi importante pra gente esse treino aqui.
Felipe Alves, Tinga, Roger Carvalho, Quinteiro e Carlinhos, Felipe e Araruna, Romarinho, Osvaldo, André Luiz e Marcinho. Esse deve ser o Fortaleza para logo mais. Do lado dos paranaenses, Thiago Heleno e Camacho, ainda envolvidos em problemas com doping, seguem de fora. Renan Lodi foi convocado para a seleção sub-23, mas permaneceu no Brasil, só que não foi liberado para jogar pela CBF. O técnico Thiago Nunes falou sobre a situação do lateral esquerdo.
O que a direção me passou é que pelo fato de ele não ter sido inscrito lá no torneio de Toulon, pelo fato de ele continuar convocado, ele não pode nem viajar para a França para jogar o torneio e nem jogar no Brasil a competição nacional, porque ele continua convocado. Então... isso aí eu lembro muito da minha infância, quando eu brigava com a minha irmã, assim, né? A bola é sua, não, a bola é minha, né? É uma coisa de birra, assim, uma coisa bem um pouco infantil, sabe? Para mostrar quem tem mais força. Fico com pena do Renan, que é um atleta que gostaria de estar jogando, né? Pena dos torcedores que perdem um grande jogador de ver em campo, talvez os últimos jogos dele no futebol brasileiro. Fico com pena do futebol brasileiro que perde mais um expoente aí por briga de vaidades, né? Então, é uma pena que isso aconteça. Eu sei que a direção está tentando atuar aí o mais forte possível junto à CBF para ter uma liberação dele, porque estão impedindo o atleta de trabalhar, impedindo o atleta de jogar, né? Para mim é uma falta, né, de atenção e carinho com um jogador tão qualificado como é o Renan, e acaba desvalorizando o próprio campeonato onde a CBF mantém e quer que o campeonato seja valorizado, tirando grandes craques da competição.
O comandante deve mandar a campo o Furacão com Santos, Madison, Lucas Alter, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães e Lúcio Gonzalez, Nicão, Rony e Marco Ruben. Furacão e Leão ficam frente a frente a partir das 7h15 da noite de hoje. E quem passar vai às quartas de final da Copa do Brasil. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Dando sequência, meu amigo Rafael Espíndola. Cruzeiro querido. William Douglas traz as informações pra gente.
William Douglas.
Uma partida em busca de tranquilidade. É neste clima que o Cruzeiro entra em campo daqui a pouco, às 7h15 da noite, para enfrentar o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa terá o apoio de 40 mil torcedores no Mineirão para buscar a vitória e a vaga no tempo normal. Em caso de empate, o classificado para as quartas de final será definido nos pênaltis. De acordo com o meia Thiago Neves, o segredo para os mineiros conseguirem um bom resultado será começar o jogo concentrado e pressionando o rival.
Tem que começar já pilhado na quarta-feira, começar com a atenção redobrada para não acontecer nenhum gol, né? Não acontecer nenhuma coisa que a gente tenha que depois jogar o tempo inteiro correndo atrás. Então pode ter certeza, o torcedor, todo mundo, que a gente vai entrar já desde o primeiro minuto com vontade de ganhar o jogo, e é isso que a gente vai mostrar dentro de campo.
A situação dentro de campo do Cruzeiro pode até ganhar um alívio em caso de classificação hoje, mas a paz deve demorar a chegar nos bastidores da Toca da Raposa. Desde a semana passada, a diretoria do clube passa por uma crise, que começou com denúncias veiculadas no programa Fantástico, da TV Globo. Com os diretores na mira da justiça, uma comissão interna foi montada para apurar os fatos. Mas na manhã desta quarta-feira, o conselheiro Márcio Antônio Camilozzi Marra, que fazia parte desta comissão, foi preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de retirar documentos sigilosos de um sistema da Polícia Federal e vazar os dados da corporação. Segundo o jornal Super Esportes, na mesma operação, o advogado Carlos Alberto Argues Júnior, que trabalha para o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, também foi preso. Ainda de acordo com o jornal, a operação que resultou nas prisões apura o vazamento de documentos de um esquema de corrupção no Ministério da Agricultura. Da Rádio Nacional, William Douglas.
É, rapaziada, dois joguinhos interessantes. Rapidinho, antes do break. Atlético e Fortaleza, Valdir.
Olha, o Atlético jogando em casa é uma equipe muito difícil de ser batida. A Fortaleza tem a vantagem que venceu o primeiro jogo. Mas
foi o primeiro jogo, você tá lembrado?
Não me falha a memória, acho que foi 1-0 Fortaleza, se não me falha a memória.
Eu cabeça pega
eu fui
aí,
traído pela memória. Mas
mas ganhou o Fortaleza.
Jogando lá no, na Arena da Baixada, é muito difícil ser batido. Para mim, da Atlético vai reverter. 0-0. Então, mas era o Atlético tem. Não, eu falei, só me falha a memória, não banquei. O Atlético, a memória falhou. Então, o Atlético tem todas as condições de vencer em casa. No outro jogo do Fluminense, o Fluminense está muito desfalcado. Nos últimos jogos, o Fluminense foi muito melhor do que o Cruzeiro. No empate de 1-1, nos 4-1. Hoje é outro jogo. O Cruzeiro não vence há 5 partidas. O Fred não faz gol há 8 jogos. Mas, não sei, né? Tudo pode acontecer.
Já que você falou de Fluminense, Rafinha, bota o Fluminense no ar aí. O ligado, nosso artilheiro fala do tricolor.
Rodrigo Ricardo.
Fluminense e Cruzeiro disputam esta noite em Belo Horizonte quem segue as quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo no Rio de Janeiro terminou empatado em 1-1. E como não existe mais o gol qualificado, novo empate entre as equipes leva a decisão da vaga para os pênaltis. Segundo o lateral Gilberto, o Flu deve manter o estilo de jogo, com posse de bola e ataques rápidos.
Mesmo jogando fora de casa, a gente sabe que vai ter o apoio da torcida. O Cruzeiro deve ir para cima, deve jogar diferente do que jogou aqui no Maracanã. Mas a gente tem que manter o nosso estilo de jogo para a gente conseguir a vitória.
Gilberto também falou sobre os desfalques de Ione Gonzalez e Matheus Ferraz.
Ausências importantes, né? Jogadores que vêm jogando desde o começo do ano, estão entrosados com a equipe. Essa é a maior dificuldade de quem entrar agora para jogar no nosso time, porque são jogadores que vêm jogando desde o começo. A gente sente um pouco, mas sabe que futebol é assim. Quem está de fora tem que estar preparado para entrar e vai ter a oportunidade. Quem sabe dá um trabalho para o Matheus Ferraz também e para o Johnny quando voltar, né?
As eleições no Fluminense foram antecipadas e cerca de 9 mil sócios devem ir às urnas neste sábado em Laranjeiras para escolher o novo presidente do clube. O Fluminense deve hoje quase 3 meses de salários a jogadores e funcionários.
Com certeza chega, né? A gente sabe que o momento que o Fluminense vem passando, principalmente financeiramente, é muito ruim. E a gente espera que, pelo menos com essa mudança, aconteça coisas boas, principalmente nesse lado, né?
O técnico Fernando Diniz deve mandar a campo hoje às 7 da noite. No gol, Agenor. Lateral direito, Gilberto. Dupla de zaga, Nino e Frazan. Na lateral esquerda, Caio Henrique. No meio de campo, Alan, Ganso e Daniel. No ataque, Brenner, Luciano e João Pedro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Nós estamos aqui conversando em um afequinho quando o Rodrigo dá uma notícia para saber se o Fluminense tem condição ou não. O que você acha desse time, Valdir?
Mas era o time tem ausência de jogadores importantes, mas pode vencer. O Cruzeiro, para mim, tem um elenco melhor. Não joga o Egídio, joga o Dodô, que pra mim é até melhor.
Não, o Egídio não faz falta. Quando dá respeito, Dodô, não. O cara não vai jogar aqui com o Cristiano Ronaldo.
Eu vou falar uma coisa aqui pra você. Se você analisar pelos elencos, o Cruzeiro é favorito. Mas futebol tudo é contra todo mundo.
Mas isso vale dos outros jogos também, o Fluminense ganhou.
Mas pode ganhar.
Por que você veio de azul hoje pra torcer pelo Cruzeiro?
Não vou. Você também tá de azul? Teu azul é claro, meu azul é escuro.
E qual a diferença? Mas o meu representa a esperança do verde com azul do céu para que a gente dê um.
A gente quer ser joga? Chama o intervalo.
Já a gente volta.
No mundo da bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No mundo da bola.
Fazendo você feliz com o futebol, 5 da tarde, mais 56 minutinhos e o programa No Mundo da Bola. Fechando hoje o programa, logo mais tem seleção brasileira, o nosso grande Andrezão, André com o Brunão e com o Valdizão para Brasil e Catar, direto de Brasília, no estádio Mané Garrincha. Qual é o nome do Garrincha, Valdir?
Manuel Francisco dos Santos.
Tá, nasceu em que ano?
Cidade de Pau Grande.
Que ano?
O ano eu não me recordo.
ia tão bem, se deu mal.
Perguntou o ano e ele responde a cidade.
É, você é de Pau Grande. É, tá legal, Valdir. É um ano, cara, é um ano. Tratra, tá me devendo, hein, Tratra. Vamos lá, então. Vai, é, você.
Essa camisa azul.
Seleção, claro, torcendo pro Cruzeiro se ferrar. Vamos lá, então. Fala você, cabecinha. Assim,
deixar o convite pros ouvintes da Rádio Nacional a partir das 21 horas, Brasil e Catar aqui na emissora mais querida do Brasil. O Brasil deve entrar em campo com Ederson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz, Casimiro, Arthur e Felipe Coutinho, David Neres, perdão, Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar.
Repete que ninguém entendeu, vai.
Esse repete comigo.
Esse time tem que ter crachá.
Ederson
no gol.
Daniel Alves.
Na lateral direita.
Thiago Silva e Miranda.
Zaga de área.
Felipe Luiz.
Esquerda.
Casimiro.
Volante.
Arthur.
Segundo volante.
Felipe Coutinho.
Terceiro volante.
Nome de meio campo.
Richarlison.
Atacante.
Neymar.
Atacante.
Gabriel Jesus.
Atacante.
O Cássio, depois do jogo de ontem contra o Flamengo, chegou, já está com a seleção, vai ficar no banco de reservas. Alisson e Firmino, campeões da Champions League com o Liverpool, só vão entrar em campo no jogo contra Honduras no domingo, que também terá transmissão da Rádio Nacional.
Confirmando então, jogo hoje, que horas?
A partir das 21 horas, show de bola nacional.
Qual o estádio?
Mané Garrincha, Arena Mané Garrincha.
Quem é o locutor?
Aquele de todas as ondas, meu amigo Espíndola, aquele que só surfa nas ondas.
Quem comenta?
Aquele que sabe o que diz. Junto com o de peso.
E o que mais?
E as reportagens do Maneiro.
Aquele que corre o campeiro.
Isso é
17. E eu tô no plantão.
E você no plantão. Rafinha, obrigado, Espíndola, pela participação aqui. Nosso filminho lá no Face já tá com mais de 18 mil pessoas. É verdade, da banda Rotterdam, tá legal? Nosso Rafinha.
Tá bem,
Rafinha no banco agora com um pacote de dinheiro assim, pô, só. Falei, me dá emprestar. Não, isso é tudo meu. Isso é meu cachê do show de logo mais. Tá legal, que delícia. Tchau, Maurício.
Tchau, Mazela.
Fluminense Cruzeiro.
Vai ser 2-2, vamos pros pênaltis.
Valdir.
1-1, pênalti.
Você, cabeça?
Pênalti, 1-1 também.
E eu, sabe o que eu vou falar? Acho que vai dar Cruzeiro. É o único tricolor da mesa que vai dar Cruzeiro. Eu não quero sofrer. Então, se ganhar, é só alegria.
Agenor é a solução.
Agenóia.
Depois dessa, eu vou embora. Tchau.
Valeu, queridos. Até logo mais na abertura da grande jornada esportiva, às 9 da noite, com toda a seleção nacional do rádio. Forte abraço e até lá.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.